Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Programa Minha História, começando mais uma vez na FM 102,7 Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Que beleza, que bom estar com você, um final de semana maravilhoso, abençoado, nota 10 para você e para sua família. Sempre estamos aqui, eu, João Lucas Barroso, e um convidado ou convidada para contar sua história de vida, como conheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E é com muito prazer que eu recebo aqui na Rádio Ceará hoje, pastor Gerson Silva, né? Que eu descobri que também é Barroso, né? Pastor Gerson, prazer recebido, bom dia.
Amém, bom dia. É uma satisfação enorme, João Lucas, estar aqui, podendo trazer um pouco da minha história, né? Me chamo Gerson Barroso Silva.
Barroso é muito grande, né?
Barroso é bastante grande, é. Sou presbítero na função pastoral, né? Não sou ainda consagrado a pastor, mas estou na função pastoral, né? Então, por isso que muitas pessoas me chamam de pastor, por estar já dirigindo uma igreja, mas ainda sou consagrado a presbítero, né? No campo de Nova Russa, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pelo qual preside o pastor, nosso pastor presidente, pastor Cid, que foi quem nos deu a bênção, para nos conceder a bênção, para que nós estivéssemos aqui hoje, podendo repassar um pouco da nossa história, né?
Sua igreja é em Nova Betânia, né?
Em Nova Betânia, exatamente.
Tá certo.
É filiada à sede aqui em Nova Russas.
E sua família?
A minha família, minha mãe, Silene Silva, e o meu pai, Manuel Silva, eles moram aqui em Nova Russas mesmo e congregam também na mesma igreja, né? No mesmo ministério.
Sua esposa?
A minha esposa é missionária Vanessa.
Que inclusive está aqui no estúdio.
Está aqui conosco, né?
E em breve vai contar também a história dela aqui no programa, se Deus quiser. Já está feito o convite.
É um testemunho para salvar vidas, viu? É um testemunho abençoado.
Então, vamos ouvir essa história, né? Como o pastor Gerson conheceu o Senhor Jesus Cristo.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Pastor Gerson, vamos iniciar da infância, né? Você é daqui de Nova Russas, é de outra cidade. Quem é o pastor Gerson ali no comecinho? Conta pra gente.
Então, João Lucas, a minha história, ela começa da seguinte forma. Minha mãe, ela me teve em Brasília, né? E devido às dificuldades, né, situações adversas lá, ela teve que vir embora. E aconteceu de que eu não conheci o meu pai biológico. Mas quando ela chegou aqui, Deus aprouve a Deus, né? E o Senhor colocou no caminho dela o meu pai, que me registrou, que me ensinou tudo que eu sei hoje, que foi um exemplo de vida para mim como pastor, como dirigente, né? Manuel Silva, que casou com a minha mãe e me deu toda a estrutura desde pequenininho. Porém, todo mundo no seu crescimento tem a sua história, né? Tem suas labutas, suas dificuldades. E eu acabei aceitando Jesus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda tinha uns 8 anos de idade, meu pai e nós morávamos aqui no Recanto, né? Aqui no interior, onde meu falecido avô ainda morava. E a gente estava indo lá para um lugar chamado Eira, né, perto da Pitombeiras, certo, onde tem um acampamento. E ele foi pregando o evangelho para mim, de mata dentro, né, mandando por dentro do mato, da mata. E ele perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus, né. E ali eu falei sim, queria aceitar Jesus. E foi a primeira vez que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus com 8 anos de idade. Ali no meio daquela mata, eu dobrei o joelho, legal, ele orou por mim, né? E foi uma benção, graças a Deus. Até os meus 14 anos, eu vivi uma vida abençoada dentro da casa do Senhor. Meu pai depois foi consagrado a pastor, foi dirigir a igreja de Crateús, né? A Assembleia de Deus Madureira em Crateús. E daí é onde começa a minha história particular, né? Onde eu adquiri minha independência.
Agora só observando os detalhes, né? Até chegar na sua conversão. Como é que era o dia a dia ali da família, né? Trabalho, rotina, contexto religioso.
A minha mãe já frequentava a igreja.
Você já falou, né? Era o contexto isso. Cristão, não é isso?
Mas tem uma parte interessante de frisar. A minha mãe, ela congregava na igreja cristã evangélica.
Certo.
Né? Inclusive, ela chegou a trabalhar na casa do pastor James, né? E da esposa dele, que era a
Janete.
Janete, exatamente. E nesse tempo, meu pai, que é o Manuel Silva, ele veio de São Paulo e ele havia aceitado Jesus de uma forma muito especial também, que uma hora seria interessante.
Tá feito o convite já.
Você trazer aqui também, porque a forma que ele aceitou Jesus, que ele encontrou com Jesus, foi ele sozinho, né, em um quarto, sozinho, foi algo esplêndido. Então, quando meu pai veio embora para ganhar a família dele para Cristo, ele saiu dentro de Nova Russas procurando uma igreja.
Legal.
E nesse dia, só a igreja cristã estava aberta. Então ele entrou ali na igreja cristã e eu acho que de cara logo ele já viu a minha mãe e ali começaram os olhares, né? E daí é onde tudo começou. Mas a nossa vida foi uma vida assim, no início, que o meu pai casou com a minha mãe, foi uma vida meio difícil, né? Assim, financeiramente. Que não havia emprego, não havia condições, então a gente passou por uns momentos de aperto, mas meu pai nunca deixou eu passar fome ou necessidade além do que nós poderíamos suportar, não. Sempre foi um homem guerreiro, sempre nos manteve com o que era possível.
Então, aos 8 anos, você conheceu a Cristo, né, como Senhor e Salvador, e foi se envolvendo ali, lendo a Bíblia, foi mudando talvez o seu jeito de ser em alguns detalhes, né? Porque
com certeza.
Uma criança, né? Obviamente, é uma pecadora. Às vezes, né? Tem alguns erros que precisam melhorar. E quando Cristo entra na vida...
Com certeza. E no caso, quando...
Há uma transformação, né?
Com 10 anos de idade, nós já estávamos lá em Crateús, né? Foi onde eu comecei a ter mais acesso a uma vida na cidade, né? Até então era no interior. E através disso, a igreja lá, como já tinha um porte maior, eu tive contato com instrumentos musicais, né? E me apeguei logo de cara. E meu
você
pai...
Você toca qual instrumento?
É um pouquinho de cada coisa, né? Não sou profissional, mas toco um pouquinho de cada coisa. Um pouco de guitarra, um pouco de violão, de bateria, de contrabaixo, de teclado. E assim a gente vai tampando a falta de algum instrumentista que faltar no conjunto.
De algum instrumentista,
isso, aí a gente aí, preenche.
Sabe tocar tudo.
A gente preenche. Então, foi algo especial. Meu pai, com muita dificuldade, ele não podia, porque a igreja não tinha essas condições. Ele conseguiu pagar, que eu me lembro, 3 meses de aula. Né? Eu ainda me lembro que era R$40 por mês. E mesmo assim, era quase que impossível pagar. 3 meses de aulas para que eu pudesse aprender a tocar teclado. Foi a única aula que eu tive. O resto foi... Os outros instrumentos aprendi sozinho mesmo. Né? Então, quando foi... Pode dar continuidade?
Fique à vontade.
Pronto. Quando foi com os meus 16 anos, isso eu já vinha dando um pouco de trabalho ao meu pai, por causa das amizades, né? Comecei a ter umas amizades no mundo, e eles saíam, passavam a noite fora, curtiam. Foi quando eu passei a noite fora pela primeira vez. Eu tinha o meu pequeno negócio, que era uma serigrafia, estampava camiseta, e recebi um dinheiro, e os amigos me chamaram para a gente sair. Nessa saída, eu acabei bebendo pela primeira vez.
Isso com 16 anos?
Isso. E comecei daí, então, a sentir um pouco de sensação de independência. Como se eu não dependesse mais do meu pai e nem tivesse que dar satisfação.
Interessante que é uma realidade de muitos jovens, né? Eles acham que liberdade, é você curtir a vida da maneira que a sua mente, né,
justamente,
oferece. É. Só que, na verdade, o mundo, né, ele cobra um preço alto, né?
É, justamente. Então, nisso, eu fui cada vez mais me aprofundando em coisas que não deveria, né? Aqui mesmo no Ceará, eu não cheguei a entrar para os entorpecentes, mas chegava a usar comprimidos, uhum, como diazepam, com uísque, que era para dar umas náuseas. E aquilo ali já achava o máximo, né? Mas sempre querendo mais. E chegou a um ponto de que meu pai já não aguentava mais, tanto trabalho que eu estava dando.
Você chegava tarde da noite sempre ou não?
Não era que sempre, mas eu era muito trabalhoso.
Era rebelde, né, com o pai?
E meu pai, ele sempre foi muito conservador. Uhum. E tanto com a imagem da igreja, quanto com a nossa família como exemplo para a igreja. Uhum. Né? Então eu estava dando mau testemunho e ao mesmo tempo envergonhando meu pai. Uhum. Né? E foi aonde a gente começou a não se entender. Né? Hoje eu entendo meu pai. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Eu achava que ele estava sendo radical, né? E foi aonde eu pedi para sair de casa, com 17 anos de idade. Pedi para sair de casa, queria sair de casa, queria ir embora. E até que eu consegui ir embora para São Paulo. Com 17 anos de idade, fiquei maior de idade lá, né, em São Paulo.
Você tinha algum sonho? Você estava, de certa forma, atrás de um sonho? Ou simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou não era assim?
Exatamente, dessa forma.
Vamos dizer aquela música.
Na realidade, eu queria conhecer algo que eu achava que tinha sido privado. Uhum. Né? Eu achava que havia sido privado de conhecer o mundo, de saber como que era, uhum, o mundo. E que o mundo tinha muito mais a me oferecer do que simplesmente estar na igreja, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia. Eu só olhava para os não podiam, uhum, né? Então, como eu focava naquilo ali, eu não conseguia ver o que era de especial que o evangelho me trazia. Eu só olhava para o que não podia, mas para o que podia, que realmente traz vida, eu não olhava.
Então, né? Você chegou em São Paulo, e aí, como é que foi?
Quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei já a minha família, tinha meus primos, eles já tinham uma vida lá, né? E a gente começou a andar dentro da favela, porque eu fui morar numa favela chamada Buraco Quente, lá em Mauá.
Buraco Quente?
Buraco Quente.
Ah, Buraco Quente.
É, Buraco Quente. Bem favelazinha, bem pacífica, né? Até pelo nome dá pra se perceber. Então a gente foi morar num lugar muito onde a criminalidade, drogas, bailes, tudo isso era prato cheio, né? E ali eu comecei me envolvendo, não só eu, mas também com alguns primos e tal. E acabou que eu conheci a cocaína, uhum, né? Conheci a cocaína. Quando eu conheci a cocaína, eu só fazia uso para poder não se embriagar, né? Quando estava num forró, quando estava em um aniversário, uma festa, num churrasco. Então, eu e meus primos, não, vamos pegar um pin, dois, para poder a gente não enjoar, não ficar com ânsia de vômito e tal. Era mais ou menos para isso. Só que, em certo tempo, já não era mais para isso. Já estava se tornando um vício. Né? Se tornou um vício. Então, a gente já vivia direto. Tudo que pegava de dinheiro, já tinha que ter, tinha que tá usando. Até mesmo para ir para o trabalho, acabava levando. Né? E quando foi o tempo que eu me ajuntei, a primeira vez, uma moça chamada Carla, uma baiana, e ela tinha menos juízo do que eu. E foi aonde foi o começo da destruição da minha vida. Porque tudo que a gente ganhava era só para droga e forró e farra. E já chegou ao ponto que eu não aguentava trabalhar. Né? Quando eu não aguentei mais trabalhar, aí de qualquer forma tinha que manter. Tinha que manter o vício, tinha que manter a casa, tinha que manter todos os meus compromissos. Foi aonde eu comecei a fazer coisas erradas, ilícitas, né? Uhum. A andar assaltando, furtando, esses tipos de coisa, mas nunca mexendo com coisas pequenas, sempre eram coisas grandes, né? Como cargas, esses tipos de coisas. Cheguei a ser preso, né? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, não estou dizendo que Deus compactua, mas eu sabia que havia um joelho dobrado, que era da minha mãe, do meu pai, orando por mim, e Deus sabe que se eu tivesse puxado um tempo de cadeia, a pessoa que talvez eu poderia ter me tornado.
Você passou quanto tempo preso?
Não cheguei ficar preso, não. Ah, fui certo. Pego, mas foi logo pego, em seguida, né, fui solto.
Ah, entendi.
A pessoa que estava por trás tinha... vamos supor, tinha condições, né, e uhum. soltou. Então, foi esses tipos de coisas que foram acontecendo. Só que chegou uma época em que a cocaína já não estava mais fazendo efeito. Já não tinha mais graça.
Junto com a bebida. Outra coisa mais pesada, né?
Isso. Aí eu estava precisando de algo mais pesado. Foi quando um colega, entre aspas, me ofereceu o crack. Né? Falou que o cigarro de crack não era viciante, mas que tinha muito mais adrenalina, muito mais emoção do que a própria cocaína, e eu fui e experimentei. E viciei de primeira. Né? No primeiro que eu fumei, em seguida já quis o segundo, e daí por diante foi um inferno na minha vida. Né? Foi aonde eu fui ao fundo do poço, separei, né? E nesses meios termos aí eu fui tentando me levantar, caía, levantava, caía, passava um mês sem usar, voltava de novo.
Essa vida continuava com assaltos, essas coisas?
Sempre continuando.
Porque você não estava trabalhando, né?
Quando a pessoa está, João Lucas, quando a pessoa está numa situação de vício compulsivo, é impossível que ele consiga trabalhar. É impossível, porque você não tem forças. E uma noite de uso de droga, ela te quebra por 2 dias. Uhum. Você passar uma noite acordado usando droga é como se você tivesse trabalhado 2 semanas quebrando pedra, quebrando em uma mina. É algo altamente cansativo.
Aquela coisa, né? O pecado escraviza mesmo, né? Como
com
diz
certeza,
a palavra de Deus.
Com certeza.
E nessa situação tão complicada, né? Você, nesse tempo, se lembrava de Deus porque você teve contato com o Evangelho? Ou você quer colocar essa parte mais na frente? Fica à
Não,
vontade.
Já dá, sim, eu posso sim ir falando. Quando muitas das situações eu passei pelo vale da sombra da morte, né? Uhum. Em termos de ser pego por rivais, né? Cheguei ao ponto de eu tomar de ser pego numa favela inimiga. E me baterem até o ponto de eu ter situação mesmo complicada.
Quase morri, praticamente.
Isso, exatamente, né? Fiquei todo sujo, todo com fezes espalhadas no meu corpo, uhum. por causa que foi muito massacre mesmo. Então foi muito sofrimento, sofrimento mesmo que hoje, quando eu me lembro, me dá arrepios. Né?
Aqui, até esse ponto da história, eu fico assim, observando como Deus é misericordioso, né?
Com certeza.
E Deus lhe guardou, lhe protegeu, porque você está aqui hoje contando essa história, né?
Exatamente.
E muitos jovens, com certeza, estão agora nos ouvindo, né? Talvez estejam na mesma situação que você estava. Inclusive, a Rádio Seara, né? Ela alcança aí presídios também, que é pessoas que escutam, né? Que se envolveram com drogas, coisas desse tipo. E acham que acabou. A vida não tem mais jeito, chegaram no fundo do poço, não há quem possa descer e tirá-lo de lá, mas Jesus pode fazer isso.
Com certeza. Eu cheguei, João Lucas, ao ponto de uma vez eu estava em um barraco que a gente morava lá na favela, eu peguei uma pistola e botei no ouvido para atirar em mim mesmo, porque o meu sofrimento era um sofrimento como se fosse duas pessoas dentro de mim.
Uhum.
Uma queria a liberdade de largar tudo aquilo. Mas a outra me aprisionava, porque eu não tinha forças de dar um basta naquilo ali. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Era como se dentro de mim algo me desestimulasse, dissesse assim, ó, você não tem mais jeito. O jeito é você permanecer aqui e se acabar na forma que você
está. É como um pássaro que está preso numa gaiola, né? Ele quer voar, mas ele não consegue. Ele precisa de um libertador, né?
Exatamente.
Assim é o ser humano sem Deus.
Com
certeza. Ele quer se livrar do pecado. Ele não consegue, ele precisa de um libertador, que é Jesus.
E nessas situações que eu me encontrei, eu sempre me lembrava do Evangelho, né? Me lembrava de Jesus, me lembrava...
Ou Deus trazia a sua memória, né?
Exatamente. E nessas horas que eu me lembrava, eu desistia, porque eu me lembrava que nenhum suicida herdará o reino dos céus.
Uhum.
E quando eu me lembrava disso, eu dizia, mas vai que ainda há uma esperança, então eu não vou... fazer isso, não. E eu sempre desistia.
Deus ia ali mantendo vivo, né?
É. E eu desistia disso, né? Uhum. Então, para adiantar,
não,
né?
Não, pode, tem tempo aqui. Tá, pode começar
então,
à vontade.
O que acontece? Logo em seguida, eu conheci outra mulher, né? A Fabiana, que é a mãe do meu filho. Eu tenho um filho em São Paulo hoje com 11 anos de idade, né? E essa Fabiana, ela tentou de alguma forma me ajudar, né? Ela sabia da vida que eu vivia, só que ela me conheceu em uma fase em que eu estava melhorando. Eu já tinha parado um pouco com a droga, né, mais pesada, estava só na cocaína, mas tinha mudado meu jeito de viver. Eu estava com carro, estava com casa, né, estava com apartamento. Então eu já estava numa situação diferente um pouco.
E como você chegou a essa situação? Assim? Como chegou a...
Através de coisas erradas também.
Ah, certo.
Então, o que que acontece? Quando isso aconteceu, aconteceu de uma forma... Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas uma forma muito complicada de se explicar. E a gente foi continuando, ela foi pelejando comigo para ver se eu melhorava. Mas como ela, por ela não ser cristã, ela gostava de todo final de semana estar em um forró ou trazer cerveja para casa, para beber. E isso, ao invés de me ajudar, piorou minha situação, porque me fez voltar novamente a droga pesada. Foi aonde eu comecei decaindo, vendi os carros, trocava os carros para usar droga, troquei tudo que tinha e ia embora, né? Chegou ao ponto de dela estar dormindo, eu chegar em casa, pegar a televisão, pegar som, pegar o que tivesse e levar e trocar por droga. Uhum. Né? E aí foi aonde minha mãe, a irmã Silene, sabendo da situação em que eu me encontrava, estava ameaçado de morte por muitas coisas, né? Porque eu estou pulando aqui, né? Teve que ir a São Paulo me buscar. Né? Ela foi a São Paulo me buscar. E quando a minha mãe foi, eu tava devendo em uma favela lá perto, né? E minha mãe teve que passar por uma situação muito complicada, chata, de ter que descer naquela favela e ir até lá o traficante e pedir que ele devolvesse a minha identidade, porque a minha identidade tava com ele. Eu
e
não
até
podia.
Arriscando a vida dela também, né?
Justamente. Então, por tudo isso, minha família passou por um maus bocado, né? Eu, infelizmente, a minha falta de sensatez, a minha falta de equilíbrio e de um equilíbrio psicológico, né, afetou minha família de várias formas.
É aquela coisa, né? O pecado, ele traz consequências para a pessoa que peca e também para os
que
estão
tá em volta,
ao
com
redor.
Certeza.
Né?
E nisso, João Lucas, eu vim, minha mãe conseguiu me tirar de lá, conseguiu me trazer embora, pessoas me ajudaram. Né? Me ajudaram e eu vim. A minha mãe já estava morando em São Benedito. Meu pai estava dirigindo a igreja de São Benedito, a Assembleia de Deus, Madureira. E eu vim para lá. Mas o inimigo, ele arquiteta coisas assim que depois é que a gente vai conseguir entender o quanto a gente não vigiou e não observou o nosso derredor, né? A própria palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar, olhar, observar se é de Deus ou se não é. Aquilo que nos está sendo oferecido.
Exatamente.
De repente, uma moça de São Paulo, amiga de minha mãe, me conhece ali pela internet, acho que foi até pelo Facebook. E a gente começa a se falar e ela pega e me chama para ir morar com ela em São Paulo. Aonde eu não deveria ter voltado. Né?
Mas foi.
E acaba que eu fui novamente. Quando eu fui, eu passei o primeiro mês sem tocar em droga, sem fazer nada de errado, mas no segundo mês eu não aguentei. Foi aonde eu fugi da casa dela, não quis mais saber dela, e me lancei nas drogas novamente. Né? E fui pra rua, fui lá pro Tietê, fui pra Cracolândia, fui pra... Até uma viagem de 3 meses a pé eu cheguei a fazer. Eu fui de São Paulo, ali do Tietê, pela Regis Bittencourt, até no litoral do Paraná. né, até Matinhos, a pé, por praias. Lá em Registro desse Pacanané, de Canané, eu fui, pega nas balsas e andando sem destino. Eu e dois colegas que eu conheci nas drogas, como andarilho. Então, tudo isso aí eu passei por se distanciar da presença do Senhor. Foi quando, novamente, eu acabei voltando para essa ex-mulher, Fabiana, né? Mais uma vez. E mais uma vez não deu certo. E eu acabei furtando droga de uma favela. Né? Entrei, como eu sabia todos os macetes, todos os conhecimentos de lá, porque eu vivia lá. Na dependência da droga, eu acabei fazendo o que não devia, mexendo onde não devia. Foi aonde eu fui altamente caçado para ser destruído, né? Para matarem mesmo.
Tem um chamado tribunal do crime, né?
Exatamente.
Entre as facções.
Mas no meu caso não seria mais nem julgado, não. Era execução mesmo. Né? Onde me visse era para executar. E um camarada, eu não vou falar o nome dele, ele é uma pessoa da alta lá também, né? Uhum. Mas me conhecia, ele teve dó de mim. E ele me achou usado por Deus. Ele falou: Ceará, vem cá, entra aqui na caminhonete que eu vou te levar no Tietê, vou comprar tua passagem, vou te mandar embora, porque tu não tem nem até 6 horas da tarde.
Como Deus é maravilhoso.
E aí ele me mandou embora, me deu um dinheiro para mim vir se alimentando de lá para cá. Eu sem nada, nem roupa eu tinha. Cheguei aqui em Nova Rússia com a roupa do corpo, né? E meu pai me recebeu, minha mãe chorando também me recebeu. E foi quando, 2 meses à frente, né? Eu tentando me recuperar, tentando me manter longe dessas coisas ilícitas, eu conheci a minha esposa, né? A Vanessa, ela estava lá no Salitre, na casa dos avós. Eu fui lá levar minha mãe para passear. Tinha acabado de chegar de São Paulo.
Salitre é perto de Candezinho ou outro Salitre aqui?
Não, o Salitre aqui, depois da Holanda, depois da Cruzeta, para quem vai para Moçoeu Tabosa. E ali eu conheci a minha esposa e minha mãe olhou para ela, perguntou se ela era casada, ela falou que não. Ela falou: você não quer casar com meu filho, não?
Olha aí.
E ela olhou assim: se for de Deus. No que ela falou, se for de Deus, ali eu tive uma esperança, né? Eu digo: olha aí, rapaz, que benção.
Como Deus é maravilhoso.
É uma oportunidade, né? E nisso a gente começou a conversar e chegamos ao ponto de namorar e casar, né? Só que não foi, assim, um início muito bom, porque logo depois que, no mesmo dia que eu conheci ela, eu levei ela para a igreja, que ela é sempre uma serva de Deus, ela falou que não dava para namorar comigo, eu sendo do mundo, eu sendo ímpio. Mas aí, eu, naquela ansiedade por ter alguém, eu falei: não, pô, eu vou aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus, me reconciliei, né? Até na igreja ali do Pastor Cid, onde era a igrejinha pequena ainda. Mas dentro de mim, aquela reconciliação, eu sabia que não era uma reconciliação verdadeira.
Era mais só para namorar com ela.
Mais, né? Para poder namorar com ela. E nisso eu fui enrolando, vim alguns dias para a igreja, depois já parei de vir, voltei a beber, voltei a fumar, né? E eu tinha um vício muito pesado, João Lucas, que pior do que a droga. A droga eu conseguia passar 15, 20 dias até sem usar. Mas o cigarro eu não conseguia passar um. Fumava em torno de dois maços a 3 maços por dia de cigarro. Era um atrás do outro, um atrás do outro. E se eu ficasse nervoso, aí era que era acendendo um na ponta do outro, né? E ela questionava muito por que eu não parava com esse vício. Foi quando a gente teve nosso primeiro filho, né? Nós casamos, a gente teve nosso primeiro filho, Samuel, né? A coisa mais linda. E a gente passou por uns momentos difíceis. Eu me resolvi ir para Brasília, né? Nosso neném pequenininho. Fui à frente, né? Fui na frente, ela ficou. E quando eu cheguei em Brasília, Deus me deu uma grande oportunidade, né? De se levantar. Pessoas ali que nem me conheciam me estenderam a mão e eu pude montar a Speedtech, que era uma empresa que eu abri lá, né, para manutenção de condomínio. E eu tava bem, havia até melhorado em termos de droga, continuava cheirando cocaína, mas o crack eu havia parado. E quando de repente minha esposa já tá lá, já estava tudo começando a se equilibrar, ela teve que ir para São Paulo. Né? Ela teve que ir para São Paulo cuidar da irmã dela, no resguardo da irmã dela. Uhum. E eu fiquei sozinho. E um primo meu, que era meu funcionário, usava crack. E eu tinha as dúvidas, mas não tinha certeza. Mas quando eu descobri, minha esposa não estava lá, então eu não tive forças para recusar. Acabei cedendo mais uma vez, uhum, para essa maldita droga. Foi aonde eu joguei tudo pro ar, perdi tudo novamente. Pegava obra, eu cheguei a fechar contrato de mais de R$1 milhão, né, para fazer manutenção e obra de condomínio. Mas mediante a situação que eu já estava me encontrando, eu perdi tudo. Tive que mandar os 20 funcionários embora, tive que sair de lá quase que fugido também, por causa que aprontei, devido a acabar as coisas da noite pro dia e querendo mais droga e não tinha como, acabava prometendo aquilo pros traficantes que não podia cumprir. E
os caras querem cobrar mesmo.
Não,
querem,
quando querem eles vêm para cobrar...
Mesmo que seja com a vida da pessoa.
Exatamente, né? Eles não se satisfazem não, tem que... Né? Então o que que acontece? Aí a gente vem embora pra cá, né? A única coisa que eu consegui trazer de Brasília foi o carro que a gente veio. Vim até sem habilitação. Uhum. Pedindo a Deus que não deixasse a gente separado. E pela misericórdia do Senhor, a gente não foi parado. Acabou o combustível no caminho. Aí minha esposa, ainda meio sem coragem, teve que ligar pra gente pedir ajuda. E teve a esposa do pastor Cid, a pastora Alessandra, uhum, né, muito carinhosamente nos ajudou, mandou uma quantia pra gente. E a gente conseguiu chegar até Nova Russas, né? Pensa, você pode até estar se perguntando, pronto, parou por aí? Não, continua.
Pode contar, conta pra gente.
Aí, João Lucas... Isso não serviu de exemplo ainda, né? Por incrível que pareça. Acabei me lançando mais uma vez. Eu montei uma oficina aqui na Timbaúba, no final da Timbaúba, né? De pintura de carro, pintura automotiva, de carro e moto. Trabalhava bem, graças a Deus, tinha uma boa mão de obra, né?
Interessante que o pastor é um empreendedor mesmo, né? O sangue, a gente vê assim, né? O desejo realmente por empreender e conseguir, né? Você começa,
então,
consegue. Né?
Eu montei essa oficina em pouco tempo, viu? Em pouco tempo, Deus abençoou e foi mais uma oportunidade que Deus me deu, né? Nessa oficina, eu tinha mais de 4 funcionários trabalhando junto comigo, né? Tinha até o pastor Zezinho, que é meu primo, lá da Água Fria, né? Que me ajudou bastante, era meu sócio. E uma das pessoas também que sofreu comigo, né? Porque logo em seguida, devido tantas coisas, eu não tive o controle. E lá para trás, a forma de eu esparecer, de eu me acalmar com as dificuldades, com a pressão dos negócios, era tomando uma cerveja. E nessa fase que eu montei essa oficina, eu estava indo para a igreja, mas não tinha conseguido parar de fumar. Então, a igreja imaginava que eu estava bem, mas eu estava fumando escondido. Entendi. Eu não conseguia passar 2 horas sem fumar.
Jesus estava vendo.
Então, eu não conseguia passar 2 horas sem fumar. Para mim, era uma eternidade. Então, nos dias de culto, eu já ficava estressado, já ficava nervoso, porque eu tinha que tocar na igreja, né? E o culto parecia que quando eu ia mais nervoso ainda para fumar, mais ainda o culto demorava. Então eu ficava muito nervoso, porque eu saía do culto e antes de chegar em casa eu já ia acendendo um cigarro, né? Então eu creio que isso foi uma das coisas que eu mexi com Deus que eu não deveria ter feito, tentar enganar o povo de Deus. Uhum. A pessoa pode até enganar o ser humano, mas a Deus não há quem engane.
Impossível, né? Deus Deus vê todas as coisas.
Então, a partir daí, o que que aconteceu? Eu comecei um desequilíbrio muito grande mesmo, psicológico e emocional. Foi aonde eu saí um dia e eu não me recordo quanto tempo demorou para mim voltar. Isso eu não consigo lembrar, não sei se minha esposa pode dizer. Mas eu sei que eu vendi tudo, acabei com tudo, usei droga, fui para Piauí, fui para Crateús, rodando pelo meio do mundo sem habilitação, sem nada e fazendo coisas erradas. E foi aonde minha esposa disse, quando eu regressei, e fiquei aqui dentro de Nova Russas também, perambulando, vai para lá e vem para cá. Algumas pessoas que me conheciam começaram a olhar com outro olhar, não queriam mais papo comigo, realmente, né? Uhum. Devido à situação que eu me encontrava. E minha esposa chegou ao ponto de dizer, Gesso, você sozinho você nunca vai conseguir, você precisa de uma ajuda. Você quer se internar numa casa de recuperação? Eu já havia passado lá em São Paulo por várias casas de recuperação. Eu até esqueci de comentar aqui que a Fabiana chegou a me internar no Lacan, que é uma clínica para dependentes químicos e também para deficientes mental, né? E eu fugi de lá, eu sempre tive assim, um pouco de inteligência que eu não posso me gabar, mas aprendo as coisas muito rápido. Então eu havia aprendido no mundo que eu vivia lá fora a minchar qualquer cadeado, qualquer fechadura. Então para mim não tem lugar que eu ficasse preso. Então com um arame eu conseguia abrir. Então eu saí abrindo os cadeados e fugi do Lacan e deixei tudo aberto. Quando os monitores foram ver, tinha doido espalhado por todo canto. O usuário já tinha fugido. Foi a maior confusão dentro de São Bernardo, né? Por causa que eu soltei todo mundo.
Imagina a cena, né?
Pois é. Complicado, a gente ri, mas a gente sabe que...
Eu imagino a cena, o pessoal vendo tudo aberto e pra recuperar essas pessoas todas.
Então, isso não foi só em uma não, foi em várias que eu passei, todas eu fugia.
E soltava todo mundo.
E soltava todo mundo. O pessoal pedia, né, não fecha não, porque às vezes eu queria eu sair e trancar novamente, mas aí insistiam, pediam, eu deixava, né. Então, foi esse tipo de coisa, né. E aí a minha esposa conversou com a pastora Alessandra, juntamente com a minha mãe, e conseguiram com o pastor Misael, Projeto Pentecoste. Fica lá em Santana do Acaraú, né? Em Santana do Acaraú. Aí o que que acontece? Lá em Santana do Acaraú, eu cheguei disposto à mudança, né? Cheguei mesmo disposto, não, eu vou mudar... E lá era todo dia trabalho pesado, né? Na enxada, na foice, que era para suar. O pastor dizia, olha, vocês têm que suar para trocar, tirar toda a nicotina do corpo, tirar tudo. E vocês vão suando e tem também das 7 às 9, leitura bíblica, oração, tal. E das 3, se eu não me engano, era das 2:30... até as 4, uma coisa assim também, oração, palavra, estudo bíblico, e à noite, toda noite tinha um culto. Toda noite a gente tinha que celebrar lá uma palestra, um culto, e cada um trazer uma palavra de fortalecimento. Isso tinha também os que viajavam, os que saíam, né, para vender adesivo, para buscar fundos para o projeto. E dos que voltavam, alguns eu percebia de uma forma diferente enquanto estavam permanecendo ali. Que foi aonde eu fui descobrindo que a possibilidade de ganhar dinheiro, né? E trazer a droga para usar lá.
Olha aí.
Que foi aonde eu consegui convencer o pastor em menos de 15 dias, pastor Misael. Inclusive já tive o prazer de trazer ele para ministrar uma palavra ali em Nova Betânia, né? E convenci o pastor de que eu já estava apto a ir para a rua para trabalhar. E nisso ele acabou cedendo, acreditando em mim, e eu fui. Só que devido a forma que eu vivi, eu tinha uma esperteza muito grande. O adesivo era para ser vendido a R$2 e eu não vendia, né? Eu dizia que a gente estava precisando de ajuda e que a pessoa podia colaborar com o que ela pudesse. E que o da adesivo não tinha valor. O valor era o que ele pudesse dar. Então, nisso, tinha pessoas que sensibilizava tanto que eu cheguei a receber R$50 por um adesivo. E chegava para o pastor e dizia, tá aqui R$1 do seu, porque R$1 era para a gente. Para a gente comprar pasta de dente, sabonete. Sim. E isso, né? Então, eu sempre embolsava, chegava, né? Com bastante dinheiro. E certa feita, havia já o Toninho, né? O Toninho era um amigo que eu fiz lá dentro. E tava na ansiedade muito grande de usar droga. O crack, né? Ou seja, o próprio crack. E a gente combinou, por causa que agora o monitor já não era mais um monitor da igreja, era um monitor lá interno, próprio da casa. né? E que a gente sabia que era fácil da gente seduzir ele e driblar, né?
Certo.
Então a gente comprou o que a gente pôde de droga. E quando chegamos lá, a gente, que o pastor deu as costas que voltou, a gente jogou no meio da sala. E pronto. E nisso todo mundo, a maioria usou. Se eu não me engano, teve um só que não. Por causa que o problema dele era bebida. Mas mesmo assim bebeu, porque a gente também levou bebida, né? Então, naquele dia, aquela fazenda, pelo amor de Deus, só pela misericórdia. Quando o pastor chegou no outro dia, ainda tinha pessoas sumidas no meio do mato, se escondendo com medo da neurose da droga, né? Outros por debaixo das camas, outros... Tava precária a situação, né? E aí o pastor perguntou quem que tinha feito aquilo ali, né? Todo mundo apontou pra mim. E uns havia fugido, né? Outros fugiram. Pularam a porteira da fazenda e foram embora, né? Já não voltaram. Por causa com medo, sabendo que havia represália, né? E eu falei, não, minha esposa já me largou. Porque a gente tinha se falado uns dias antes no telefone. Eu querendo voltar pra casa e ela disse que não me recebia enquanto não terminasse o tratamento. Né? E agora acontecendo isso, então... E eu já não tinha mais para onde ir. São Paulo eu já não podia mais. Brasília também não. Então tinha que aguentar ficar lá, né? Quando o pastor Misael chegou, que ele soube de toda a situação, viu ali, ele olhou para mim e chegou a falar, né? Comentar que eu botava a culpa no diabo, mas o coitado do diabo não tinha culpa não, que quem não prestava era eu, né? E falou mais umas palavras, né? Não vou comentar aqui, mas aquelas palavras me doeram lá na alma mesmo, né? Eu imaginei assim, eu digo, Senhor, se um pastor que é para prezar pela minha alma, para me trazer uma palavra de ânimo, para me sair disso aqui, tá dizendo que eu não tenho jeito, então, pastor, Senhor, quer dizer, sabe de uma coisa? Eu não tenho mais jeito mesmo, não. Eu sempre tentei tirar minha vida e nunca consegui, mas hoje eu tiro. E eu sabia onde é que tinha um pedaço de corda, peguei aquela corda, saí ali escondido, sem ninguém perceber, peguei a cordinha e fui para uma árvore que eu sabia que dava para mim se enforcar. No caminho, eu não vi ninguém, não vi luz, não vi nada. Se eu falar que eu vi alguma coisa, eu tô mentindo. Mas eu ouvi. Não foi com os ouvidos, é como se fosse dentro do meu cérebro, dentro de mim. Uhum. Uma voz muito potente, muito autoritária. Me chamar, ei Gerson, tu não tem vergonha não? Desse jeito, né? Eu creio que é porque o Espírito Santo ele fala com cada um conforme uhum. cada um vai receber, né? E eu tomei aquele susto, aquele espanto. Fiquei, oxe, eu tô ficando doido, é? Falei dessa forma, né? Eu tô ficando doido. Será que ainda é efeito da droga? Aí, mais uma vez falou, tu não tem vergonha em tua cara não, tu vai tirar a tua vida. Aí eu comecei a conversar com aquela voz, dentro de mim mesmo, uhum. sem abrir minha boca. E eu falei, claro que eu vou, eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução, eu não tenho uma oportunidade. Aí foi quando aquela voz começou a me fazer voltar à memória. Tu lembra dos teus 14 anos? Tu reclamava da tua vida, tu pedia uma oportunidade para tu ganhar teu próprio dinheiro. Tu lembra da porta que eu abri? Aí eu me lembrei, né, de tudo. Tu lembra com teus 16 anos a serigrafia que tu queria e eu te dei? Tu lembra de quando tu chegou em São Paulo, assim, assim? Aí eu fui lembrando de todas as oportunidades, todas, não faltou uma. De todas as oportunidades que Deus me deu. Mas eu mesmo, por ignorância, por falta de agradecimento a Deus e reconhecimento a Deus, eu botei fora. Aí naquele momento eu comecei a chorar mesmo, e algo me inundando, me fortalecendo. Aí essa mesma voz falou, Gerson, tu sempre agiu errado. Eu nunca te fiz mal, mas tu sempre tem feito mal para contigo mesmo. Tu sempre tem priorizado você mesmo. Prioriza pelo menos uma vez a minha palavra na tua vida e tu vai ver o que eu vou fazer. Aí aquilo ali me encheu de esperança. De uma esperança tal assim mesmo que eu joguei a corda de lado, né? E ainda falou mais assim: experimenta dar um passo ao meu encontro e deixa o resto comigo. Dessa forma, foi a última frase que eu ouvi. Experimenta dar um passo ao meu encontro e deixa o resto comigo. Pronto, naquilo ali eu tava com a carteira de cigarro ainda, tinha fumado só um cigarro. Eu joguei ela no chão, pisei em cima dela, mas pisei mesmo com muita vontade para não ficar nenhum inteiro, para que eu não tivesse vontade de fumar e voltar para pegar, ou então pegar o fumo, né, de dentro do cigarro, porque eu fazia muito isso quando não tinha cigarro. Saía juntando as bitucas, tirando um pouquinho em pouquinho, juntando, até dar para formar um cigarro. E nisso, João Lucas, eu voltei para casa, né? Lá para a fazenda, o pastor ainda estava lá, e eu falei: pastor, o senhor acredita em milagre? Ele falou: eu acredito, eu sou um milagre, porque ele também, né, havia passado por uma situação difícil na vida dele. Aí eu falei: pastor, pois Deus acabou de fazer um milagre na minha vida. Ele deu risada. Ele falou: ah, eu sou um milagre, você, eu não acredito. Eu falei: não, pastor, eu sou um milagre. Eu acabei de ter um encontro com o Espírito Santo e ele me falou onde que eu tenho errado. Ele falou: pois eu posso até acreditar, mas você vai ter que pagar a minha língua. Eu falei, por ali eu ainda quis ficar um pouco triste, mas não aceitei aquelas palavras, né? Eu falei: não, eu sei que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu digo: pastor, pois ore pelo menos por mim. E ali ele orou. Orou por mim, eu pedi perdão ao Senhor e coloquei no propósito do meu coração que a partir daquele dia eu não viveria mais segundo os meus princípios, mas segundo a vontade do Espírito Santo na minha vida, né? Tudo que eu fosse fazer, eu só faria com a autorização do Espírito Santo ou ele me guiando, me levando aonde que eu deveria ir, né? E logo em seguida eu pedi para ele que eu queria ir embora. Eu não precisava mais de estar ali, não.
Olha só.
Ele falou: tem certeza? Tua família não vai te aceitar, porque eu já acabei de falar, de ligar e falar
o que aconteceu,
tudo,
né?
O que aconteceu. Aí eu peguei, liguei pra ela, pra minha esposa, e falei: meu amor, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Me aceite de volta. Ela: não, não aceito, não. Você tá falando isso porque você tá mentindo. Você quer é voltar para cá para poder aprontar. Você não está recuperado. E aquilo ali só me doía. Mas eu, no fundo, eu sabia, eu já estava consciente. E eu tive um... É como se meu cérebro tivesse sido trocado. Eu já não olhava mais as pessoas como culpado de eu usar droga. Porque eu sempre usava o porquê de eu usar droga botando culpa nas outras pessoas. Né? Nunca eu era o culpado. Sempre eram as pessoas. Se o pastor olhasse feio para mim, eu vou usar droga porque o pastor olhou feio. Entendi. Ah, se o cliente não pagou, fez alguma coisa, eu vou usar droga porque o cliente me decepcionou.
O ser humano é assim, né? Acho que todo ser humano tem essa tendência. A gente vê, né, quando Adão comeu o fruto, né? A mulher que tu me deste...
Exatamente.
Ele era culpado, mas ele botou a culpa na mulher.
Exatamente.
Nós, seres humanos, somos assim, até a graça de Deus, né, vir e nos alcançar.
E aí, João Lucas, o que que acontece? Eu peguei, mesmo sem ela saber, eu pedi ao pastor: pastor, eu preciso desse voto de confiança mais uma vez. E ele me deu, né? Me arrumou o dinheiro da passagem, só o da passagem, né? Não me deu mais nem um centavo a mais, só o da passagem. E eu consegui chegar até lá no Salitre. Ela tomou um susto quando ela me viu. Eu cheguei sem avisar. E aí foi um processo. Né? Foi um processo, para nós chegarmos até aqui, foi um processo. Por quê? Porque eu já não tinha mais a confiança da minha esposa e já necessitava dessa confiança porque agora era real a minha mudança. Né? E foi aonde eu comecei sozinho, subir os montes para orar, pedir fortalecimento a Deus para que eu suportasse a indiferença, porque ela passou um mês sem permitir nem que eu desse um cheiro nela, né? E não queria mais saber de mim de jeito nenhum. E eu orando, pedindo a Deus: Senhor, será que agora que eu mudei realmente, eu vou perder minha esposa, vou perder meu filho? E eu começava, eu chorava muito, pedia perdão a Deus de tudo que eu havia feito no passado. E fui me aquebrantando de uma tal forma que até um dia o Senhor tocou nela. O Senhor aquebrantou o coração dela, ela me ouviu, eu ouvi ela. E aí a gente começou a entender o propósito e o trabalhar de Deus para com as nossas vidas, né? A gente teve um pastor também, o pastor Valdir Paz, que era do Ministério do Tempo Central, que foi um dos que nos abriu, estendeu a mão, né? Nos ajudou muito, muito mesmo. E nos momentos mais difíceis também que a gente começou. E nisso a gente foi se fortalecendo, ganhando experiências. E começamos a dirigir já logo em seguida, com 6 meses que eu cheguei da casa de recuperação. O pastor disse: olha, Jess, não tem obreiro nenhum para ir dirigir a congregação aí. Ninguém quer ir. É, vai ser o jeito de eu colocar você. Eu digo: mas pastor, logo eu. Pastor, eu mal saí daqui esses dias atrás, esse tempo atrás, aprontando. Meu filho, o que é que você vai pregar? Eu digo que Jesus salva e liberta. Então pronto. E me deu aquele voto de confiança. E quando foi com 2 meses que eu estava à frente, eu recebi o trabalho com 4 congregados. Com 2 meses que eu estava lá, já estávamos com 20, né, amor? 20 congregados. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E foi quando já se passava mais de 1 ano e pouco, a gente lá. É, Deus nos abriu a porta, que eu até comentei no outro programa sobre o minério. A gente começou a ter mais contato ainda com o pastor Cid. Eu cheguei a pedir perdão ao pastor Cid pelas vezes que eu dei dor de cabeça, que eu me reconciliava, ia para a igreja, enchia todo mundo de esperança. Agora o irmão Jess vai. E de repente todo mundo, né, via lá novamente, o escorregão caía. E o pastor Cid viu, me acompanhou. Cheguei a passar por um momento muito difícil, eu e minha esposa, momento até de escassez, né? De fome mesmo. E Deus usou o pastor Cid sem saber de nada, chegar com a cesta básica lá em casa. E a gente tinha acabado de orar, pedindo a Deus misericórdia, porque a gente não tinha... A gente tinha, era meio quilo de farinha, né, mano? É meio quilo de farinha. Não tinha o arroz, não tinha o feijão, não tinha mais nada. Era só meio quilo de farinha. E tinha acabado de orar eu e ela, na cama, o nosso neném no berço, e a gente sem saber o que fizesse. Porque eu já tinha saído na cidade de Catunda pedindo meio dia de serviço, nem que fosse por 10 reais, para mim levar um leite pro meu neném e alguma coisa que eu pudesse comer mais ela. Mas ninguém tinha abrido a mão. Ninguém quis me dar a oportunidade de meio dia de serviço. E nisso eu não desanimei, eu continuei orando. Né? E não, já não vinha mais os pensamentos de usar droga, já não vinha mais os pensamentos de voltar atrás. Já era outra pessoa. E quando a gente acabou de orar, deu aquela sensação de alívio, de paz. Eu olhei para ela, dei um sorriso, ela com as lágrimas no rosto. Eu falei: filha, não chora não, que Deus vai mandar a providência. Aí ela: não, filho, eu creio. Em seguida, escutei uma buzinada. O pastor Cid chegou. E com quase 5 quilos de carne. Rapaz,
como Deus é maravilhoso.
Milagre mesmo, milagre é um mesmo. Milagre. E o pastor não sabia de nada. E nisso o pastor acompanhou e viu, e de repente apareceu uma oportunidade no campo de que precisava de um obreiro destemido para assumir a posição de um pastor que estava sendo transferido para uma igreja maior, né? E o pastor Cid lembrou de nós, porque nós somos nascidos na Madureira, né? Fui criado... logo em seguida que a minha mãe casou, esqueci de comentar, meu pai voltou às raízes dele, né? Que ele tinha aceitado Jesus na Assembleia. Então, fui criado no Ministério de Madureira. Então, o pastor Cid, vendo isso, falou: Jess, se for de Deus, o pastor que você congrega vai te abençoar, vai te dar permissão e você vai vir. Se não for de Deus, ele não vai abençoar a sua saída. E aí a gente fez esse teste. Eu fui lá, expliquei para ele a situação e perguntei se ele nos abençoaria. Mas não expliquei antes que o pastor havia imposto essas condições. Quando eu cheguei lá, ele falou: não, filho, antes de você vir aqui, Deus já havia me falado que Deus havia abrido uma porta para você. E essa porta vai ser uma grande porta na sua vida. Tá abençoado, vá com Deus.
Que Deus maravilhoso, né?
E nós estamos ali hoje, já vai Betânia, completar, né? 2 anos.
Nova Betânia, não é isso?
Nova Betânia. Já vai completar 2 anos que nós estamos dirigindo aquela igreja, uma igreja abençoada, muito amorosa, que os irmãos aprenderam a serem cordiais, né? A serem amorosos, caridosos, e têm nos acolhido com um coração enorme. E graças a Deus, eu louvo a Deus, essa é a minha história, né? Deixei passar muitas coisas, porque o tempo não nos permite, mas... espero que para cada uma pessoa que ouviu, seja a pessoa que tem problema com os vícios e com drogas, O segredo está em você nunca confiar na força do próprio braço. Você nunca vai conseguir sair sozinho. Você vai precisar sempre da mão potente do Senhor, né? Porque aonde o Senhor, nós damos oportunidade para Ele trabalhar e nós queremos que Ele trabalhe, Ele nunca vai deixar nós sem resposta. Então, todo aquele que pede, recebe. Então, se nós pedirmos do fundo do coração pela libertação, pela cura, pelo milagre, eu creio, como eu sou um milagre, que cada um que estiver ouvindo também necessita, vai receber.
Pastor, muito bom recebê-lo aqui no nosso programa Minha História. E reforçando que a história do pastor, você pode conferir novamente no site radioceara.com.br. No domingo, 11 da manhã, tem reprise, mas temos uma última pergunta, pastor Gerson.
Fique à vontade.
Quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus para você?
Eita, essa pergunta, ela é fácil e difícil ao mesmo tempo de responder. É
verdade.
Porque ele é muitas e muitas coisas. Jesus é meu salvador, é meu libertador, Jesus é meu tudo. Né? Hoje eu não posso, eu não me vejo hoje sem Jesus, né? É tanto que tudo quanto eu vou fazer, eu priorizo que Jesus esteja em primeiro lugar, né? Se eu for a algum lugar em que não permita Jesus estar, eu também não posso estar naquele lugar.
Muito bom. Pastor, obrigado, viu?
Eu que agradeço pela oportunidade. E sempre que precisar de nós, estamos às ordens. Seja para trazer uma palavra, seja para visitar alguém que precise também de ouvir, de quem já viveu uma palavra de esperança. Eu tenho certeza que foi para isso que o Senhor nos chamou e nos escolheu.
E a gente fica por aqui. Que Deus abençoe você, pastor Gerson.
Amém.
Você que esteve conosco, muito obrigado pela sintonia. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.